Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 20 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então já deixe seu joinha de uma vez, antes que você se esqueça. Deilson Leite também vai colocar aqui no chat o link para você votar na Genial no prêmio Reclame Aqui. É muito rápido. É rápido de verdade, tá, gente? Vai lá, não custa nada. Vai lá, dá uma força. Deste lado, tomando sua água cheia de gelo, o homem caliente, Roberto Motinha, estrategista macro aqui da casa. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Guimas, The Wildson e Lucão. E boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, um dia muito bom. O Brasil se descolou completamente do mundo. A gente teve um dia clássico de aversão a risco. Parecia a parte da manhã de ontem. VIX para cima, commodities para baixo, juro americano de 2 anos encostou em 4%. Denise, quem diria, juros americanos de 2 anos a 4% ao ano. É coisa para se pensar, tá? Amanhã tem a super quarta-feira, amanhã a gente vai ter um monte de Banco Central. Hoje a gente amanheceu com duas notícias surpreendentes. A primeira foi simplesmente a inflação ao produtor na Alemanha. Era esperado 36,8, veio nada mais, nada menos que 45,8. No mês era esperado 2,4 e veio 7,9. Mas se você tirar toda a questão da energia nessa inflação ao produtor, a inflação ao produtor ficaria em 14, que é extremamente alta, diga-se de passagem. A gente teve decisão do Banco Central da Suécia. O mercado esperava 75 pontos e o Banco Central da Suécia deu 100 pontos. E eu vou te devolver, Denise, porque senão eu vou emendar aqui, vou sair falando.
Tá, Matias, daqui a pouco você emenda e sai falando aqui pra gente todas as novidades. Agora eu vou apresentar Igor Bastos. Tava com saudade de você, Igor
Bastos. Fazia tempo que não nos víamos, né?
Não é? Esse aqui é analista aqui da Genial. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Comentar um pouquinho do que aconteceu na Bolsa hoje, né? Um movimento de alta aí, uma leve alta, 0,62. A gente viu um fluxo interessante de gringo comprando Bolsa Brasileira. Comentar também um pouquinho de como o mercado reagiu, né, ao posicionamento de alguns dos candidatos ali à presidência da República. A gente vê algumas ações refletindo esses movimentos e a gente comenta mais ao longo do programa aqui também, comentar também sobre os destaques de quedas aqui, Eco Rodovias liderando as quedas por mais um dia. A gente já tinha falado dela na semana passada, né? A gente comenta ao longo do programa tudo que vem acontecendo aí no mercado e no noticiário corporativo, e hoje teremos Daniel, não é mesmo?
Isso, Daniel Souza, que é Head Internacional da Genial, toda terça ele vem, então daqui a pouquinho ele está por aqui. Na produção temos Guimas, temos Lucas, nosso cantor, e temos ele, o homem da mágica, o chefe gerente geral internacional, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite, o noivo da Stephanie. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
É isso aí, meu povo. Então vamos lá, quem ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal da Genial e não se esqueça que aqui a programação, gente, vai muito além de morning e fechamento. Por exemplo, hoje a gente tem o podcast Genial Analisa, daqui a pouquinho, com o CFO da Melius. Você vai participar?
Não estarei, estarão presentes o meu xará Igor Guedes, que é analista de tecnologia aqui na Genial, cobre Melius, e o nosso queridíssimo Bruno Rosolini, mais conhecido como Little Mota.
Exato. E o Luciano Valle, que é o CFO da Melius, que eu, sempre que ele vem, eu converso com ele, eu faço aquela piada velha que só coroas entendem. Então aqui, por exemplo, Motinha...
Vou saber qual que é.
Vai entender, você talvez não, ali naquela mesa, nenhum dos três talvez entenda. Que eu faço uma piadinha de futebol. Você sabe quem é Luciano do Vale?
Olho no lance, é isso?
Gente!
Eu sou mais...
O cara só parece que é novo, o cara na verdade é mais velho que eu. Vamos lá, Motinha, conta pra gente. Gente, amanhã tem super quarta, tá todo mundo de olho, Motinha tá de olho nisso já tem alguns dias. O que você conta pra gente, Motinha?
Bom, amanhã tem a super quarta, né? Então a gente vai começar primeiro com o Banco Central Americano às 3 horas. E o mais importante, tão importante quanto o resultado, é às 3h30, quando começa a sessão de perguntas e respostas. Aqui eu trouxe para vocês só para ver a importância dessa semana para os bancos centrais, tá? Hoje saiu Suécia, é esperado 75, surpreendeu, veio 100. Amanhã o Fed, o mercado atribui mais de 80% de chance de vir 75. Existe a aposta de 100, mas diminuiu bastante. Eu não acredito que venha 100 pontos amanhã. Banco Central, a maior aposta de beirando ali perto de 65% é de manutenção. Filipinas subindo 50%, Indonésia 25%, Taiwan subindo. Esse aqui, para mim, é de extrema importância, tá? Banco Central da Suíça, tá? Como é considerado um refúgio, compete com dólar, é super importante quanto que o Banco Central da Suíça vai dar. E por aí vai, Banco Sul-Africano, é Inglaterra, que o mercado está projetando 50, eu acredito que vai vir 75, Japão também é super importante. Então é isso, senhores, semana de Banco Central, o mundo todo de forma sincronizada, tirando Japão e China, todos os bancos centrais estão numa única direção, tentar controlar essa inflação, derrubar essa inflação. O Banco Central canadense ele foi bastante agressivo na subida de juros e já está colhendo efeito. A inflação era esperada 7,5%, caiu para 7%. Então acho que é essa, senhores, a direção é essa. E amanhã a gente vai ter a super quarta, muita discussão, se o Fed vai dar 75, 100. Eu acho importante essa discussão, sim, mas se olhar no contexto mais amplo, eu acho que as principais, amanhã é aquele Fed que os membros dos Feds regionais vão colocar quais são os gráficos de pontos, ou seja, quanto que eles esperam que vai estar os juros em 2022, 23, 24 e novidade, 25. Quanto é que vai ser o crescimento de 22, 23, 24 e 25? E quanto é que vai ser a taxa de desemprego? Ou seja, amanhã o Fed vai mostrar para o mundo qual é a taxa de sacrifício, a taxa de dor que a economia americana... Não sei nem se é a palavra bonita falar. A taxa de dor, sei lá, que a economia americana vai ter que sofrer para esfriar esse mercado de trabalho e conseguir realmente trazer essa inflação para um patamar bem mais condizente, tá? Então eu acho que a grande mensagem do Fed amanhã é endossar o que o mercado está projetando, 4,5% ali para março, sinalizar que não vê possibilidade de corte ao longo de 2023 e sinalizar que os juros vai ficar, parece Roberto Campos Neto, vai ficar no território contracionista até 2025. Eu ouso dizer que nos juros que o Fed vai falar que vai estar em 2025, vai ser algo entre 3 e 3,25, tá? Que é um juros que contrai a economia americana. Então eu acho que o Fed amanhã vai alongar o horizonte e vai botar taxa de desemprego a 4,9. Vai ter muita coisa amanhã, senhores. Não é só decisão, mas qual é a mensagem que o Fed está olhando, está sinalizando para o mundo inteiro. Então vai ser super importante. Obviamente, Banco Central Brasileiro, com esse descolamento dos ativos brasileiros desde ontem, que foi hoje foi muito, muito, muito relevante o descolamento. Por exemplo, a gente pode ver aqui, bolsas, S&P cai 1,13, aqui sobe 0,62, como o Igor falou, com destaque absoluto de compra do JP Morgan, comprou mais de 400 milhões de reais focado em blue chips. Tá lembrando, no pregão de sexta-feira, que o último dado da Bolsa entrou em 1,4 bilhão. Eu acredito que no dado de amanhã, que é o pregão de ontem, também a gente vai ter uma entrada, sei lá, perto de 1 bilhão de estrangeiro. Então acho que o estrangeiro está gostando das últimas notícias locais e vai querer fazer uma fezinha no Brasil. Outra coisa que mostra um completo descolamento, eu vi a Cibele comentando, olha o DXY, subindo 0,37%. Máxima, perto de máxima de 20 anos, senhores. Era para o real estar bem ou estar mal hoje? Era para o real estar sofrendo ou não era para estar sofrendo? Olha o realzinho, ontem já foi a melhor moeda do mundo e tá indo para o segundo dia com a melhor moeda do mundo, conforme for o Fed amanhã, sem nos jogar água no chope, está arriscado o realzinho pedir música no Fantástico, tá? Mercado de juros, aqui no Brasil também, uma performance super boa. O que mais deu trabalho hoje no mundo foi os juros globais. Os juros do mundo inteiro subiram forte, tá? É taxa de juros americana de 2 anos, aquilo que eu falei. Pensem em vocês, você aplicar no título mais seguro do mundo e você vai receber dólar mais 4 ao ano, tá? Por 2 anos. Isso não acontecia desde 2008, eu acho, tá? Então, realmente, muito significativo. Acho que foi 2011, eu checo depois. Mas quase bateu 2 na máxima do dia, bateu 3,99. E o mais, para mim, o dado mais importante que a gente vem reforçando a tese aqui, como o mundo comprou o cenário que o Fed vai jogar a economia num prazo longo, num juro restritivo. Por que eu acho que em 2025, amanhã, os membros do Fed vão colocar algo perto de 3? Porque olha a taxa de juros americanas de 5 anos que rende inflação. Hoje está a inflação mais 1,26, maior nível desde 2008. Maior nível de 2008. Qual o recado que o mercado está dando ao negociar inflação mais 1,30, 1,26, bateu na máxima 1,29 hoje? é que o Fed vai realmente jogar os juros acima da taxa de equilíbrio, que é 0,5% ao ano, e vai ficar acima por muito tempo. Esse é um dos racionais que eu tenho, que o Fed amanhã vai sinalizar que 2025 os juros devem ficar perto de 3,25%. Então é isso, amanhã é super importante, vai ter desdobramento para o mundo inteiro. Vamos repensar algumas coisas. O mercado já deu um belo ajuste. Tá? Essa é a verdade. Quanto mais o juro tem que ir, o que vocês acham mais importante? O juro americano ir para 5, 5,5 ou ficar parado em nível alto durante muito tempo até 2025? É isso, eu quero que... Eu estou mais vesado na segunda opção. Quando eu falo parada, chegar a 4,5, começa a cair só em 2024 e chegaria em 2023 perto de 3,25. Eu queria que vocês refletissem um pouco o que vocês acham desse cenário. Denise, eu queria te devolver.
Maravilha, obrigada, viu, Motinha? Gente, esqueci de falar da nossa enquete. Então, respondam a nossa enquete, porque hoje saiu o número aí dos novos super ricos que o mundo ganhou aí no ano de 2021 e tal. E tem também um levantamento sobre os milionários. Então, o país que mais tem milionários no mundo é os Estados Unidos. Depois vem... Eu coloquei aqui algumas opções para vocês escolherem. Então, vem a opção A, Japão, China e Reino Unido. Opção B, Reino Unido, China e Japão. Nessa ordem, tá, gente? A ordem que são os mesmos países em ordens diferentes. Então, A é Japão, China e Reino Unido. B, Reino Unido, China e Japão. C, China, Japão e Reino Unido. E opção D, que é a opção do Igor Bastos. Que é lá em casa, na sua casa, né? Riquíssimo, milionário, maravilhoso.
Queria eu, Denise.
Queria. Um dia você chega lá, meu amor. Você está muito jovem ainda, apesar de você conhecer o Luciano do Vale. Então, vamos lá. Conta pra gente o que aconteceu na Bolsa hoje.
Tá, eu vou tentar fazer uma breve introdução aqui, dizendo e trazendo um pouco do contexto do cenário político, o que a gente tem visto e como a gente tem visto isso se refletir no movimento das ações. Depois eu passo para a questão do fluxo de estrangeiro, que a gente comentou aqui no começo do programa, e aí a gente vai olhar para alguns ativos especificamente que eu separei aqui em termos de volume negociado, que aumentou repentinamente, né? Nos últimos 5 dias a gente vê um volume acima do que negociar na média histórica, para a gente tentar entender para onde está indo esse fluxo de estrangeiro. Tá? Começando aqui pelo nosso cenário local, eu acho que é importante de destacar. A gente tem visto alguns movimentos, né, relacionados ao cenário político. Ontem a gente teve o posicionamento do Meirelles, do Henrique Meirelles, se aliando, né, à candidatura do presidente ou ex-presidente Lula, que hoje está liderando as pesquisas eleitorais. E isso fez com que o mercado enxergasse ou tivesse algum cenário de posicionamento do ex-presidente para o centro. Isso fez com que algumas ações e alguns papéis performassem bem, inclusive alguns que se beneficiam de um cenário de juros mais altos. Ontem a gente viu os bancos sendo destaque, hoje a gente vê os bancos novamente sendo destaque, e aí obviamente a gente tem uma combinação tanto de um cenário de juros mais alto, já que a gente está falando de um governo que é, em tese, mais expansionista em termos de gastos, então precisa manter os juros altos, isso favorece bancos, a gente viu performances históricas dos bancos nos últimos governos do ex-presidente Lula, e a gente vê os bancos performando bem nos 2 dias após esse posicionamento. E outra coisa que é justamente o fluxo de investidor estrangeiro. Quando a gente tem um cenário que já começa a se desenhar para algo que o mercado conhece, o mercado começa a se posicionar e começa a fazer essas apostas como o Mota trouxe bem e colocou bem aqui para a gente. Então o mercado vai direcionar o posicionamento e a alocação, né, essa remontagem das posições nos principais ativos e nos ativos já conhecidos, que é o caso das blue chips. A gente tem o setor bancário sendo, e historicamente, um setor que atrai um fluxo interessante de investidores estrangeiros, já que aqui a gente tem uma situação meio que descolada da realidade do mundo em termos de competição e rentabilidade dos bancos. Tá? A gente viu esse fluxo positivo. Fora isso, a gente tem alguns outros setores que também estão se beneficiando. É o caso do setor de educação, a gente viu ontem um setor muito forte, o ex-presidente Lula falando, né, que vai voltar com força total com o programa do FIES. Isso beneficiou, a gente sabe, no passado beneficiou as empresas de educação, já que aumentou ali a demanda pelos produtos, né, cursos superiores, de maneira geral, aumentou bastante o volume que essas empresas entregavam de alunos, né, cadastrados na base, cresceu a níveis recordes, e depois que o programa foi encerrado, a gente viu isso declinando. E com uma perspectiva de retomada, a gente vê essas ações elas voltando a se valorizar com a expectativa de que isso possa se concretizar. Sem querer dizer ou trazer algum juízo de valor se isso é certo ou errado, essa é a maneira como o mercado reage. Tá? O mercado consegue fazer conta e ter uma perspectiva de traçar um cenário possível, as ações elas começam a reagir, e foi justamente o que a gente viu. E aí o terceiro setor que tem sido beneficiado também é o setor de consumo. A gente tem visto principalmente o varejo alimentício nessa última semana performando muito bem, já que a gente também tem esse cenário de uma melhora na perspectiva de gastos. Né? A gente tem um cenário de estímulos e isso se reflete também em maiores volumes. Tá? Então acho que esse é o cenário que a gente desenha e isso naturalmente se reflete aqui nas cotações que eu vou mostrar para vocês. Então, Guima, se puder compartilhar a tela para mim, por favor, só para a gente passar pelas maiores altas e maiores baixas do dia de hoje. Liderando aqui com 4,06 de alta Carrefour, né, justamente um papel que a gente comenta em relação a essa questão do varejo alimentício performando bem no dia de hoje. A gente tem Embraer na sequência com 3,78 de alta, seguido por Bradesco, comentei com vocês do setor bancário. O Bradesco era o papel que tinha sido mais amassado nessa queda dos bancos, né? E agora a gente viu uma retomada mais forte do Bradesco, e Dux e Itaú. E aí depois vem também BBDC4, e aí a própria B3, Itaúsa, Santander, são todas ações relacionadas aqui ao setor financeiro. Do lado da queda, acho que o principal destaque aqui é Ecorodovias, tá? A gente tem seguido por CVC, e aí CVC, a gente teve uma fala hoje do ex-presidente Lula falando que precisa voltar a incentivar o setor de turismo. O mercado acabou reagindo de maneira mista, tá? A gente viu algumas ações relacionadas ao setor performando bem, mas por conta de notícias pontuais, mas de maneira geral o setor de turismo foi um setor que foi penalizado no dia de hoje. Falando que as passagens aéreas precisavam voltar a cair, o preço da passagem aérea estava alto demais, o dólar precisava voltar a cair, só que não falava como, né? Então o ex-presidente Lula reforçando que existe essa pressão nos custos que está sendo repassada para os consumidores, mas sem dar um cenário de resolução. Tá? Então, a gente viu o CVC hoje caindo bastante, né? A própria Gol também está figurando aqui entre o top 10 de quedas, e a Azul a gente teve uma notícia pontual relacionada à troca da frota, né? Que ela estava desmobilizando algumas aeronaves para acelerar o processo de transição para os novos modelos de aviões, justamente para tentar né, executar o plano de transição da sua frota para tornar uma frota mais econômica e também reduzir a sua alavancagem fazendo a venda de algumas aeronaves ali que ela tinha. Tá? Então, isso refletiu de maneira menos pior para a Azul. Tá? E aí a gente tem algumas outras empresas aqui também liderando as quedas, como é o caso de BRF e Usiminas. Minas. Tá? Então, acho que esse é o panorama geral. Só para dar uma cor aqui setorial para vocês, a gente tem, como eu comentei, o setor de serviços financeiros, né, que é puxado aqui basicamente por bancos, uma alta forte, todas as empresas do setor 2,87 de alta. O minério de ferro hoje não ajudou, 1,24 de queda para o setor de materiais, vocês viram ali a própria SSN caindo. A gente também teve uma queda de Vale hoje puxada por um cenário pior de China. O setor de energia, muito puxado aqui também pelas empresas de petróleo, 0,14 de queda, não foi uma queda tão expressiva. E aí a gente tem os outros setores aqui operando mais ou menos no misto. E o setor de atendimento à saúde também performando bem, puxado muito ali por Rede D'Or, como vocês viram. Tá? Agora falando daquilo que o Mota comentou, né, que a gente estava falando de fluxo estrangeiro, os grandes destaques aqui na compra hoje, no net, né, entre compra e o volume vendido, são o JP Morgan e o Credit Suisse. Tá? E o que indica para a gente que, de fato, isso daqui é fluxo de estrangeiro olhando e fazendo as suas apostas para o cenário eleitoral. Então a gente tem JP Morgan comprando mais de 400 milhões no dia de hoje, né, no valor líquido das operações, e o Credit Suisse chegando a quase os 300 milhões de reais. Tá? Então isso indica para a gente justamente que existe esse fluxo positivo. E quais são os ativos que estão se beneficiando disso? Tá? Se a gente for olhar, e como a gente comentou, gringo gosta de empresas consolidadas, blue chips, setores que já estão... já tem um panorama muito mais redondo do que os demais, tá? Então, quando a gente vai olhar o que cresceu em termos de volume negociado no dia de hoje, em relação à sua média histórica, o principal destaque aqui é a Ambev. A gente também tem o Carrefour, né, que entra como atacadão, que a gente comentou com vocês, e aí temos algumas outras empresas. Se a gente for olhar isso no âmbito dos últimos 5 dias, aí a gente tem uma figura um pouquinho melhor, que também reflete Itaú sendo o grande destaque, a própria BRF, mas aí é do lado, a variação puxa para o lado negativo, E aí também temos Bradesco, Ambev e a própria Ipera, tá? Também me chama a atenção aqui a própria 3R Petróleo. Então, isso era mais ou menos o que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado e trazer uma visão de como que o mercado está se posicionando em termos de apostas, dado o cenário eleitoral. E aí, se tiver alguma dúvida, estarei aqui amanhã e não no dia de hoje para responder a dúvida de vocês. Então,
exatamente.
Fechado?
Você é muito bem-vindo amanhã. Gente, seguinte, para quem ainda não conhece o Genial Analisa, que é essa plataforma que o Igor trabalha, que faz parte aqui da Genial, está aqui ó, o endereço para você se logar depois, analisa.genialinvestimentos.com.br, para você conhecer todos os serviços que tem lá. E entre eles tem o podcast, que daqui a pouquinho rola aqui. Obrigada, viu, Igor?
É isso. Muito obrigado, Denise. E, pessoal, até amanhã. Um forte abraço.
Igor, obrigado pela informação lá dos 400 milhões do Boa, JP e do 200 milhões do CS. Ajuda Boa. Bastante.
Isso aí.
Perfeito. Motinha, o Caleb pergunta o seguinte. Por que o dólar hoje descolou do mundo? DXY estava subindo desde o início do dia e aqui o dólar despencou como uma jaca.
Eu acho que são duas coisas, Nicole. Desculpa, quem
Caleb.
Caleb, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente tem o maior juro real do mundo, que traz um pouco de suporte, tá? Mas o Brasil, os ativos de Brasil, renda fixa hoje foi o pior ativo do mundo, tá? O 2 anos americano bateu quase 4. Taxa de juros na Europa, Caleb, olha só quando você vai estar juros na Europa. Taxa de juros na Inglaterra subiu 15 pontos, 10 anos, está indo para 3,30. Na Alemanha subiu 12 pontos, Itália já está 4,20 praticamente. O pior mercado hoje foi o mercado de renda fixa e a nossa renda fixa foi bem. O Bovespa se descolou completamente do mundo, tá aqui, ó, o Bovespa subindo 0,62 com S&P caindo 1,13. Para mim é fluxo de estrangeiro, para mim o evento de ontem, apesar de várias pessoas do chat discordarem veemente, todo mundo tem direito de concordar e discordar, mas o evento de ontem do Meirelles trouxe uma visão, um cenário que algumas pessoas, alguns investidores gostaram, então trazendo dinheiro para o Brasil, fazendo essa fé. E não vamos negar, senhores, é relevante. Ontem a gente já foi destaque no mundo, subimos 2,40. Hoje, descolamos completamente do mundo na véspera da data mais importante dos últimos quanto tempo? Tá? Amanhã, senhores, o Fed vai dizer o que ele acha que o juro vai estar em 2025. Qual vai ser a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Imagina se o Fed fala amanhã que ele acha que a taxa de desemprego tem que ser 5. Amanhã ele dá crescimento. Na minha opinião, amanhã ele vai botar crescimento para 2022 de 0,1% no máximo, e de 2023 de 1% no máximo. Tá? Então amanhã o cenário do Fed vai ser bastante duro. E mesmo na véspera, com o mundo todo sofrendo, por que o Brasil se descolou? Eu reporto essa pergunta para todos que estão nos assistindo, independente de ideologia. Denise.
Beleza. E tem uma pessoa aqui que fez um comentário, Motinha, de que o Meirelles tem menos voto que o Cabo Daciolo. Ah, tipo, por que ele mexeu com o mercado se ele tem menos voto? O negócio é que ele não é que ele está levando os votos dele, ele está levando o nome dele, né?
A maneira que eu vou tentar simplificar, tá? Hoje, a nossa corrida eleitoral está extremamente polarizada, tá? Não tem espaço para terceira via. Bom, de um lado, a gente tem o Bolsonaro, que é continuidade, Paulo Guedes. É o que está aí, todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer. Do outro lado, você tem o Lula, que não está claro se o Meirelles vai aceitar, porque o Meirelles escreveu uma coluna no Estado praticamente totalmente contra a política econômica do PT. Assim, é totalmente diferente. Para o Meirelles aceitar, vai ter que ter um acordo muito importante, dar uma meia carta branca para o Meirelles, como ele recebeu lá atrás. Qual é a diferença? O que mudou? Até então, quem poderia ser o possível ministro da Economia caso o Lula vencesse? Ah, alguém da classe política, Alexandre Padilha. Ah, pode ser Mantega, pode ser quem? Não se tinha essa informação. E o que rola nos bastidores? Quem alinhou, quem negociou, quem alinhou a possível chegada do Meirelles ao governo foi o Alckmin. Tá? Então, ou seja, já mostra, estou falando como que o mercado interpreta, se o mercado interpreta errado ou certo, eu não estou me preocupando, estou só dizendo como é que o mercado olhou. Agora, se realmente confirmar o Meirelles, aquele risco de vir algo a lá nova matriz econômica que quebrou o país, esquece, não vai ter esse problema, não vai ter esse risco. O Meirelles não vai assumir uma nova matriz econômica, tá? Não vai ser o ministro econômico alinhado à política. Então é por isso que o mercado gostou. E também gostou de ver que o Alckmin ali não está só de papagaio de pirata. Tá? Se foi realmente o Alckmin que fez essa negociação, ou botou o Meirelles, chance de botar o Meirelles, o mercado olhou que tem sim importância. O que é importante? Agora é fundamental. O mercado ontem melhorou pra caramba e hoje se descolou completamente. por causa da possibilidade disso acontecer. Tem muito chão ainda para definir isso, tá? Tem muito chão, mas vamos ser sinceros. Ontem foi um balão de ensaio. O dólar saiu de 5,30 para 5,14, com dólar subindo no mundo. As bolsas do mundo caíram hoje e o Brasil subiu. Eu acho que o recado que quem jogou o balão de ensaio falou, pô, deu certo, aí faz sentido. Vamos dar um pouco mais atenção? É isso que o mercado está olhando. Se está certo, está errado, se isso, aquilo. Não é, senhores, é o que eu tenho para falar para vocês.
Super obrigada, Motinha. Guima, solta a etiquetinha aí. Solta a etiquetinha para a gente ganhar um like. E olha quem chegou. Ele, o homem. Daniel Souza, o nosso correspondente no nono andar, Rede de Internacional aqui da Genial. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem. Tudo bom, Denise, Mota, Deilson e turma e Guimas aí. O pessoal sempre muito atento aí. Podemos começar?
Falar. Pode começar aqui, que você tem de novidade para nos contar?
Vamos falar. Aliás, é só comentar o ponto que o Mota falou, que é muito importante. Hoje realmente teve entrada forte de investidor estrangeiro na nossa bolsa. E os bancos muito fortes, né? Hoje você vê o Itaú, o Bradesco, subindo mais de 3% cada um. Banco do Brasil também. Inclusive a gente viu, né, fluxo grande, né, de estrangeiro comprando. Então, enfim, inclusive pela Genial. E hoje a Genial também, mandar um abraço para a turma e parabéns.
Ficou em primeiro
do ranking.
Aê,
né?
Hoje
foi um dia muito forte mesmo, o pessoal operou muito, né, nas nossas mesas. Voltando agora, vamos falar dos Estados Unidos. Hoje, né, a história não é tão boa aí, como o Mota falou, né? Enfim, os ativos americanos, hoje a Bolsa Americana voltou a cair, né? Hoje foi o dia que começou a reunião do Banco Central Americano, né, do Federal Reserve, né? É parecido com o Banco Central, né? Começa na terça-feira, começam a discutir, né, política monetária, o que vai acontecer, né? Vai subir 75%, vai subir 1% na taxa básica, né? A reunião sai amanhã, no meio da tarde. E, enfim, mercado aí nessa expectativa, voltou a cair. A gente teve aí o S&P 500, que é o principal índice de ações americanos, o principal índice de ações do mundo, caiu hoje 1,13%. E no ano esse índice acumula queda de 19% em dólares. A coisa continua complicada. E como o Mota falou também, vai depender muito aí da linguagem, né, que o Fed vai utilizar após, né, a anunciar, né, o valor do aumento da taxa, né? Porque não é tanto o aumento em si, né? Mas é o comunicado, né? A leitura do mercado nas entrelinhas, né, Mota? Assim, né? Se o Federal, se o presidente do Banco Central Americano, o Jerome Powell, né? Geralmente ele vem depois da reunião e faz uma coletiva. Se ele vem dizendo que, né? Falando, ó, turma, não dá para pensar em redução de juros aí no horizonte aí, né? No horizonte de curto prazo, enfim, o mercado deve sofrer bastante, deve continuar essa tendência de baixa, né? Só um destaque aqui, o Mota gosta sempre de falar, não sei se ele já falou, né, mas o ouro alcançou o menor nível desde abril de 2020, próximo aí a $1,600 por onça troia, né? A queda no fluxo é reflexo aí tanto da alta na alta dos juros, né, americanos, quanto da valorização do dólar, né? O ouro a gente falava tanto, né, ali na época a gente falava muito na época, né, da pandemia, né, que era aquele hedge de inflação, o mercado já previu inflação. Agora que entrou a inflação, né, o pessoal está vendendo o ouro, né, que já não é mais, já não precisa desse hedge, os juros, né? Agora é que realmente são os juros no mundo desenvolvido, né? Hoje realmente são a classe de ativos aí que os investidores estão dando mais atenção, né? Falar um pouquinho de ações, a gente teve aí, assim, o mercado, eu vou falar aqui, vou destacar, né, algumas baixas aqui, que serão notícias, a primeira eu queria falar da Ford, que foi hoje ela teve o pior dia desde 2011, a empresa, ela anunciou que alertou os investidores que espera ter um prejuízo de $1 bilhão em custo durante o terceiro trimestre desse ano, devido a problemas de inflação aí e cadeia de suprimentos. Isso deve afetar a entrega de cerca de 40 a 45 mil veículos, que são aí principalmente as linhas onde a Ford é mais forte, aí, que são os caminhões e os SUVs, né? Em inglês, nos Estados Unidos, falam só truck, né? Truck pode ser tudo, né? Pode ser um SUV, pode ser uma picape, pode ser um caminhão, né? Então, enfim, nisso que a Ford é muito forte, enfim, quando ela ela diz que tem problema nessa linha, o mercado vende. O papel hoje, ele caiu, o papel da Ford hoje caiu, só quero puxar aqui a cotação, caiu 12%, né? Foi a pior baixa do papel em mais de 10 anos. Falar um pouquinho aqui da Nike, as ações também caíram hoje 4%, um grande banco chamado Barclays, né? É um banco inglês, mas enfim, um banco com presença global, né? Enfim, tem uma área de pesquisa muito forte, rebaixou a recomendação das ações da Nike de compra para neutro, né? Apontou aí que a volatilidade contínua da Nike na China e erosão de demanda na América do Norte aí, devem pesar aí no resultado da Nike nos próximos trimestres. Enfim, só lembrando, né, a China também continua aí com a questão de lockdown, né, bem forte aí em grandes cidades. Indo aí para a tecnologia, a gente teve um setor, a gente teve uma performance na grande maioria para baixo. Eu só vou destacar aqui que tivemos a PayPal, as ações caíram 3%. Uma grande corretora americana chamada Susquehanna disse que o crescimento da unidade Braintree do PayPal provavelmente vai prejudicar as margens da empresa, da PayPal. Outra notícia aqui de uma empresa grande de tecnologia, a Microsoft, anunciou aumento de dividendos em 10% para 68 dólares por trimestre, ou 2 dólares, 72 dólares anualizado. A Microsoft, ela é uma empresa muito tradicional aí, pagar dividendos, enfim, ela está anunciando esse aumento acima da inflação. Enfim, é uma notícia positiva, principalmente, né, para os americanos lá, que, né, com as contas de aposentadoria, né, que negociam ações e gostam, né, de empresas pagadoras de dividendos. Isso é muito positivo para a Microsoft entrar nesses portfólios. Mas o papel da Microsoft hoje caiu 0,8%, melhor do que o mercado, tá? E melhor do que o setor dela também. Enfim, essa é uma notícia positiva que geralmente traz, né, investidor para comprar o papel, principalmente o varejo. Mas o grande destaque hoje do setor de tecnologia foram as ações da Apple, que subiram hoje 1,5%. Saíram algumas notícias vinculando que a Apple já tem aí contratado, né, eles chamam em inglês de shipments, né? Ela já tem aí vendas contratadas para o novo iPhone, o iPhone 14. Mas o iPhone 14, o Pro Max, né, que é o modelo mais caro, né, que entre o Pro e o Pro Max, o mercado estava esperando que seria 50% das novas vendas de iPhone. E agora já estão dizendo que deve vir aí, pelo menos dessas compras aí, dessas encomendas, deve vir acima de 60%. Então, o mercado já está começando a fazer que deve vir um guidance positivo aí para vendas do iPhone 14 até o final do ano, para o Natal, né? Então, o mercado gostou da notícia e puxou as ações da Apple. A Apple também, essa é outra notícia interessante, que a Apple deve aumentar o preço. Na verdade, não o preço, o fee que ela cobra no App Store. Ela deve aumentar esses fees em algumas regiões do mundo, principalmente na Ásia. E só lembrando, né, que a Apple, na média, ela cobra 30% dos fees gerados dentro dos aplicativos, né, baixado dentro do iOS, do sistema operacional dela, o que é uma margem muito gorda, né? Enfim, por isso que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Mas enfim, Denise, esses são os meus pontos. Vou passar a palavra aí de volta para vocês.
Maravilha. Motinha, e perguntaram aqui se dá para a gente sonhar. Não, primeiro que ele perguntou para mim, Denise, quando vão ser lançados os bonequinhos do Motinha? O PC Motinha e o Mote Mistinha. Ai, vai ser muito fofo.
E o Agimota.
Tem o Agimota. Gente, esses bonequinhos vão fazer sucesso. Tinha uma outra pessoa aqui perguntando se dá para a gente sonhar com dólar abaixo de 5 reais.
Sonhar, todo mundo é livre para sonhar, né?
Então, sonho está liberado.
Agora, brincadeiras à parte, vai depender muito de como vai estar o mundo e efetivamente qual vai ser a equipe econômica ou qual vai ser o fiscal de 2023. Sonhar sempre dá, mas o que é verdade é a gente tem o maior juro do mundo que ajuda um pouco a esse dólar cair, tá? Se vocês olharem, aquele famosa diferença entre câmbio contratado, câmbio embarcado, que nada mais que o exportador que fechou o câmbio preferindo deixar o dinheiro lá fora do que trazer para o Brasil para render a CDI, mas, CDI de 6, 7, 8. Com esse CDI de quase 14, os exportadores estão trazendo o seu dinheiro de volta para o Brasil. Está caro deixar o dinheiro lá fora. Está caro. O CDI no Brasil é muito alto e os exportadores estão trazendo, ajudando também o câmbio. Mas é isso. Sonhar não custa nada. Tá? A gente está lá 5,14 já, encostado na média móvel de 100 dias. Conforme for o Fed amanhã, e o mercado foi tão conservador para o Fed, tá, que eu estou mais na visão da simetria. Talvez o mercado dê uma acalmada. Pô, o que o mercado caiu desde terça-feira passada, quando saiu o CPI, eu chutaria que o S&P caiu mais de 9%. Eu chutaria que caiu perto de 9%. Vou pegar aqui agora e mostro para vocês. Então, não sei. Tomara. Tá? Mas tem muita... O Brasil são dois eventos. Lá fora e, obviamente, o desenrolar dessa reeleição. E lembrando, senhores, essa questão do Meirelles, para mim, é minha opinião, é importante, mas não dá para cravar que ele vai assumir. Não dá mesmo. Vai ter que ter um processo de convencimento entre os dois muito grande. O Meirelles, vocês todos conhecem, a Denise conhece, todo mundo conhece. É um cara que tem uma credibilidade enorme global. O cara foi presidente do Bank Boston, foi presidente de vários conselhos. É um cara que tem uma credibilidade assim... Última coisa que ele precisa é de dinheiro, ser ministro para ser ministro. Ele, para ser ministro, ele vai querer ter, vai negociar até onde a carta branca dele vale. Tá? Se os dois não chegarem a acordo, não vai ser ele. Acho que essa... E o mercado melhorou muito por causa que o mercado aposta que Meirelles, barra PT, barra Lula, barra a base de partidos que apoiam ele, vão conseguir chegar nessa solução, que não é simples mesmo, tá, senhores? Amanhã, amanhecer com a manchete Meirelles descartado da equipe econômica, não é impossível. Tá? Mas deixa eu devolver para a Denise.
Joia, queria só lembrar o pessoal que nos ouve por podcast, tá, e fazer um pedido para vocês. Eu sei que no Apple Podcasts tem e no Spotify também tem uma opção de você dar nota, de você dar estrelinhas. Então, eu estou querendo as 5 estrelinhas, tá, gente? Clica lá, por favor. Eu não sei se as outras plataformas também dão essa oportunidade, mas se você ouve a gente no Spotify, no Apple Podcast, dá lá um joinha que a gente agradece. Daniel, o Keiler, nosso amigo aqui, pergunta se está na hora de comprar BDRs ou se ainda virá mais tempestade.
Olha, eu realmente eu estava, né, há um mês atrás, assim, eu estava realmente mais animado com ações americanas. Eu tenho lido muita coisa que, principalmente depois dos últimos dados de inflação, né, os diretores do Fed, do Banco Central Americano, né, engrossando o tom também em relação à questão do, né, do aumento de juros, né, que ainda não tem visibilidade para nenhuma redução de juros aí no, né, no, é, no, até onde a gente consegue enxergar. Então, enfim, esse ajuste, né, esse ajuste monetário vai ser mais duro, né, hoje, assim, até um consenso de mercado, né, que vai ser mais duro, né, do que era 2, 3 meses atrás. Então, assim, isso o mercado precifica, né? Então, por isso que o mercado caiu tanto, o mercado americano caiu tanto aí nas últimas semanas. Né, e o S&P 500, o principal índice, acumula queda de 19% no ano. Então, assim, está complicado na questão da parte monetária, né? Ainda vai piorar para depois melhorar, né? Então, assim, eu acho que, né, esse é o principal. É claro que vão ter alguns casos que sempre vale a pena comprar, que conseguem navegar, né? Aquele não importa, né, não importa a temperatura, né, Mota? Algumas ações, eu acho, principalmente tecnologia aí, enfim, conseguem, né? Conseguem sempre navegar qualquer cenário, mas a economia americana, eu acho que, assim, a grande pergunta é como é que vai ser essa desaceleração da economia americana, se vai ser ou não um pouso mais forte ou um pouso mais suave. Enfim, os bancos americanos trabalhando aí já, né, com uma chance de uma recessão suave por enquanto. Ninguém está esperando alguma desaceleração, né? Mas os bancos se preparando aí, né? O JP Morgan, no último resultado, né, falando que tá preparado para uma recessão mais suave, enfim, né? Então, enfim, já aumentou um pouco as provisões. Então, enfim, vamos ver o que acontece. Embora, pelo menos, bancos eu gosto, tá? Bancos eu compraria porque eu acho que o mercado de capitais deve voltar no ano que vem, tá? Em 2023. Então, assim, eu acho que uma exceção assim, setorial que eu gosto é o setor financeiro.
Obrigada, viu, Daniel? O Dodô diz o seguinte: se tem torcida do PT e mito, eu sou torcedor de motinha e genial que me faz ganhar dinheiro. Gente, ele acertou na mosca, é isso que eu falo. Porque às vezes aqui, Daniel, dá umas polêmicas no chat. Eu falo, gente, preocupa com política assim desse tanto, apaixonada. Preocupa sim, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas não com essa paixão que a gente está aqui falando é de grana. Motinha, o João diz o seguinte: um real muito valorizado também não é ruim para a economia? Qual seria o valor de equilíbrio?
João, é super importante esse questionamento. Se você olhar aquele carequinha da Goldman, que virou um dos memes mais importantes do Twitter, ele mesmo ficou surpreso com quão importante ele ficou aqui no Twitter brasileiro. Ele fala em 4,5. Se você olhar vários economistas, se olhar modelos matemáticos, modelos de poder de paridade de compra, o índice Big Mac, tu vai chegar talvez ao real de 4,60, 4,50, 4,70. Isso seria pela balança comercial e preços relativos, ok. Mas tem a conta de capitais, que hoje em dia é o que tem mais peso na formação. Bom, ao falar sobre isso, que 4,60, 4,70, teoricamente, a gente ia ter um déficit em transações correntes perto de 3%, que é o normal para país emergente. Então, não vejo grandes problemas. Perde competitividade no setor externo? Óbvio que perde. Tá? Mas e o ganho que ele vai ter com a derretida da inflação? Com câmbio a 4,70, senhor, a inflação vai dar uma bela queda. 4,60 é uma bela, com queda de commodities, então junta commodities em dólar, bota commodities em real. Bota um petróleo, que hoje está o quê? 90 dólares, com câmbio a 5, 5,10, 5,20 ou 4,70. Tá? É deflação na veia. Isso vai fazer o nosso Banco Central voltar, de repente, quem sabe, sonhar com juros abaixo de 2 dígitos mais rápido. Então, eu acho que o benefício da queda da inflação, caso o dólar vá para 4,50, 4,60, 4,70, se sobrepõe ao malefício da perda de competitividade do parte do nosso setor externo. Lembrando, o nosso setor externo é commodities. Tá? É óbvio que o dólar é importante? Sim, mas é muito mais importante o preço da commodities do que o preço da nossa moeda. Tá? Infelizmente, a gente não tem um setor industrial pujante. O que a gente exporta? Fora a Embraer, o que a gente exporta de...
E agronegócio, você está falando?
Não, tirando commodities.
Tirando commodities, Embraer,
Eu não lembro, passei a cabeça metal leve. Não, Tupi, sei lá, não sei. Veg.
Veg.
Mas... Ou seja, Zé Luiz, a gente está procurando no dedo aqui, ó. Opa, acha 10 empresas. E vai ter gente aqui no chat. Não, Mota, você esqueceu dessa, daquela. Mas não é um setor, não vem nada à cabeça, tá? Então a queda do dólar, eu acho que ajuda mais via queda dos juros. Queda dos juros ajuda no crescimento econômico, ajuda no desalavancamento das empresas. Desalavancagem das empresas, ajuda na desalavancagem infelizmente, o brasileiro está muito endividado. Tá, mas é isso, Denise, é melhor te devolver.
Eu só tô falando que a edição especial do Bonequinho do Mota vem de brinde o cachorrinho Jack. Esse vai arrebentar, né? Gente, então vamos lá, pode fechar. O Deilson, fecha aí nossa enquete, por favor. Ó, eu queria falar pra galera, principalmente teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta sobre o Genial Analisa, sobre atualizações de preço-alvo. Eu não sei te responder. Então, vou te pedir a gentileza, faz essa pergunta novamente nos comentários do vídeo, que eu vou pedir para o pessoal do Analisa te responder. Tá bom? Porque aí fica certinho, com certeza que vai bem direto ao ponto. E você também, que mandou perguntas aqui no chat, que não teve tempo da gente responder, deixa lá nos comentários. E você que está nos assistindo gravado, ou seja, não teve participação aqui no chat, não teve a oportunidade de participar no chat, deixa também sua pergunta aqui escrita, que a gente gosta, os meninos com certeza vão responder. Vê se você quer chutar aqui nossa enquete.
Qual que é?
A enquete é a seguinte: o país com mais milionários é os Estados Unidos. Em seguida, aí tem as três opções.
Bilionários.
Não,
também vai ser.
Tem vários de bi aqui.
Aí depois, tinha a opção A, que é Japão, China e Reino Unido. A B, que é Reino Unido, China e Japão. A C, que é China, Japão e Reino Unido. E a D, que é lá em casa. Você quer chutar qual que é correto? Dessa Japão, não. China e Reino Unido, qual que é a ordem? Porque são os mesmos, só mudei a ordem.
Sim, Japão, China ou Reino Unido. Eu acho que deve ser, eu chutaria China, Japão, Reino Unido.
China.
Gente, esse homem.
China, né?
Esse é um cara.
China, Japão, Reino Unido.
Acho que é China.
É isso mesmo. É a resposta correta e foi a mais respondida também. Tá. Opção C, China, Japão, Reino Unido, 47% das pessoas.
Você vê por tamanho de PIB, né? Assim,
Responderam aqui China, Japão, Reino Unido. Opção B, que foi Reino Unido na frente. Opção C, Japão na frente. Lá em casa, só 11% das pessoas responderam que o número maior de milionários está dentro da casa delas. Meu anjo, vai lá, dá seu tchauzinho, por favor.
Eu acho que tchauzinho é isso aí, todo, enfim, todo mundo, né? É, todo mundo ansioso, né, pro dia de amanhã, para ver o que acontece. Enfim, tomara que, né, venha um discurso, uma mensagem pós-anúncio aí da taxa mais tranquilo, né, que acalme o mercado. É, enfim, e aí a gente vai conseguir ter mais subsídios aí para ver o que pode acontecer com a economia americana para o futuro. Mas hoje eu estou realmente mais cauteloso, acho que deve piorar antes de melhorar. E que o Mota falou, acho que para o Brasil aí, enfim, o resultado da eleição aí pode ser, independente do que seja, mas acho que o Brasil parece estar com upside também, que hoje começou a entrar mais dinheiro, né? Mais caixa, né? Estrangeiro para dentro do Brasil. Então, essa é a mensagem, passar para...
Vamos lá, Motinha.
Não, é mais para agradecer. Quem puder dar o like é importante. Mais de 800 pessoas com a gente, nem 50%. Assim enfraquece a firma, assim essa linha do marketing hoje e eu quero ir para casa. O que é importante? Eu comentei o negócio das exportações. Olha o que apareceu, a contribuição de vocês. O professor falou, pô, carro para a Argentina e para o México. É verdade. Mas não acho que não é a grande relevância. Falaram alpagatas, havaianas.
É.
Mas qual é o... Quanto que... Aí falaram de Taurus. Aí eu não sei qual é a participação do Taurus no mercado americano. A ignorância
é
pura.
A Taurus é a grande exportadora mesmo.
Mas ignorância é pura. Quanto que é a balança comercial que ela faz?
Não, é pequeno.
Eu adorei também um aqui, obviamente é brincadeira, exportamos a Anitta.
Isso aí é muita grana.
Exportamos cultura, né? De uma forma geral, né?
Assim, gente, ele é um gentleman.
Não, pior que essa frase aqui, o chat vai odiar.
Anitta, muito poderosa. Salve, Anitta. Vamos lá, Motinha.
Então é isso, não, já deu os 400. Quem puder dar o like, a maneira que o YouTube
reconhece. Isso podia entrar na balança de serviço, né?
O que ela exporta? Feed do Spotify?
Não, hoje, a Anitta hoje ela não mora mais no Brasil, ela mora em Miami, né?
Domicílio fiscal dela, será que é Miami?
Ah, deve ser, porque se você ficar mais de 6 meses lá, você tem que pagar lá, né? Então, eu acho que é bem... Eu sei que ela tem uma mansão em Miami.
Um paraíso fiscal, né?
Ela tem uma empresa grande, que eu acho que é a empresa que... Isso está na internet, tá, gente? Só olhar que fica na Califórnia, que eu acho que é a que faz os acordos, né, musicais e tal dela. Então, enfim, eu acho que ela provavelmente... Se ela tem uma boa assessoria tributária, ela não vai ficar 6 meses nos Estados Unidos, né? Ela vai voltar, né? Vai ficar lá, sei lá, até o limite lá que pode ficar para não precisar pagar imposto nos Estados Unidos, né? Que é muito mais alto. Então, ela deve ficar entre o Brasil e os Estados Unidos, mas assim, eu sei que ela passa muito tempo lá nos Estados Unidos, né? Fez investimentos pessoais, né, lá. E, enfim, às vezes nem sei se é mais exportação, né? Às vezes já vai direto de lá para... Né? Mas um monte de gente faz isso, né? Um monte de brasileiros, né? Não é só assim, desses artistas grandes, né? Vários também estão...
Até 6 meses e voltam antes para não ter que pagar
exatamente,
imposto.
Exatamente. Ali na Flórida tem vários. Esses sertanejos grandes aí, todos, né? Vários estão lá, né?
Eu tenho que declarar todo ano, né? Lá nos Estados Unidos. Eu não pago porque não ganho tanta grana, né, meus amigos? Mas eu tenho que declarar todos os anos, tenho que declarar meu impostinho lá. Isso aí ficou pro resto da vida, vem junto com o passaporte. Gente, então é isso, meus amigos. Deixem seu joinha, deixem suas mensagens, se inscreva no canal, clique no sininho. Daqui a pouquinho tem Bruno Rosolini aqui, tá? Podcast Genial Analisa sobre Amélios. E outra coisa, gente, quem ainda não conhece o programa novo do Bruno, tá muito legal sobre ações. Começou agora, então tem a Lupar e Vale, só tem essas duas opções, todos os domingos. Mas é um resumão, um intensivão sobre as empresas. Então acho que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Obrigada, rapazes. Três rapazes, trio Parada Dura ali. Vocês de casa, beijão. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.